Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã.
Somos a sua companhia.
E é sexta!
Bom dia! Bom dia. Mais uma sexta-feira. Sim. Sempre a correr, sempre a correr.
Foi a correr a tua?
Foi.
Ai, por acaso esta semana pareceu que nunca mais passava.
Não. Eu acho que a semana só tem dois dias e isto passa muito a correr.
Pronto, olha, ainda bem. Para mim foi tão longa que estes cinco dias passaram quase. Eram quase duas semanas. Não. Mas lá está, sexta-feira está o Olavozinho
no
ar.
É o melhor dia da semana.
É o melhor dia
porque
da semana.
Porque é o último e depois sábado e domingo estamos em casa.
E não é só por isso.
Não. Não,
Carla
estamos
Figueiredo
aqui
e Santos Bernardo
dois.
Estão no ar a animar
esta aqui
hora
dois,
da manhã.
Sem dúvida. E hoje temos muitas coisas para animar.
Ai, temos.
Algumas.
Vá, conta lá.
Vamos falar do vinho do Porto. Vamos começar logo pela manhã.
Ainda não se
não trouxeste beber nada, pois
o
não.
O cálice, não estamos aqui um bocado a chá, não.
Né? Não, estamos a chá, sim, pois. A chá. Se calhar o vinho do Porto fazia o mesmo efeito.
Olha, aquecia-nos.
Dos puzzles. És fã de puzzles?
Sou fã de Lego. Consideras o Lego um puzzle? Não, muito bem,
não
é?
Mas não, às vezes são verdadeiros puzzles, é verdade.
São, são quebra-cabeças.
Isso que são quebra-cabeças, não. Nisso tem isso em comum.
De
sim.
Puzzle não sou muito fã, mas de Legos adoro.
É, eu não sou fã de puzzles.
E sou colecionador.
A gente já fala lá à frente, mas não sou grande fã de puzzles, não. Eu sou sempre freak, sou
o
contrário das coisas todas.
Mas olha, mas já que estás a falar de puzzles, e porquê é que vamos falar de puzzles? Porque se comemora o dia do puzzle, também se comemora dias para tudo, por isso o puzzle não podia ser esquecido.
Exatamente.
E é muito importante. E nós temos o quê?
Dois puzzles
da Torre do Belém para oferecer neste programa.
É um puzzle 3D, eu ofereço um e o Sandro oferece
exatamente
outro.
Exatamente. Como é que vamos oferecer? Tem que ficar desse lado para saber.
Exatamente.
Não, vamos contar.
Pronto,
não,
mas
vamos...
posso adiantar que vão ter que fixar este número. 929-058-227. Não se esqueçam. Apontem já aí para estarem atentos para ganhar um puzzle.
Qual é o número mesmo?
929-058-227.
Não decorei ainda. É uma vergonha.
E por isso é que eu estou num lugar privilegiado. Tenho o número à minha frente. Já descobriram.
Ai, muito bem, muito bem. Então vamos a... Já sabem o que é que vai contar com esta hora aqui animada, com estes dois. Vamos às curiosidades da semana.
Vamos. Lança aí as curiosidades.
Bora lá. Para 2023 vão ser os carros elétricos que vão dominar as propostas, ainda que dentro destas ainda se destaquem automóveis para a despedida, mas são 18 novidades no ano novo e todos elétricos. Este frio vai continuar a chatear até domingo e todo o país está sobre aviso amarelo. E tomografias computadorizadas e impressões tridimensionais revelaram os segredos de uma múmia intacta de um adolescente egípcio de 15 anos de idade e de elevado estatuto socioeconómico. E não é que esta múmia foi descoberta em 2016, envolta num túmulo datado de cerca de 300 anos antes de Cristo, em Edouf, no sul do Egito, e tinha sido guardado na cave do Museu Egípcio, no Cairo, durante quase um século, antes desta sua análise. Este desembrulhar digital da múmia mostrou que o corpo estava decorado com 49 amuletos de 21 tipos diferentes, muitos deles de ouro, que tinham sido curiosamente e cuidadosamente colocados sobre ou no interior do jovem para promover a sua ressurreição corporal. Agora, chamam-lhe o Menino de Ouro. E Squid Game, já ouviu falar certamente desta série sul-coreana que deu o ano passado na Netflix? Aquela que os concorrentes tinham provas e iam morrendo aos poucos ou iam matando-se. Pois que agora passou a ser um reality show.
Oh meu Deus.
E os participantes que têm de competir numa série de jogos à séria, mas sem mortes. Mas isto não está a correr lá muito bem. Parece que já há alguns concorrentes a saírem em macas.
Oh meu Deus.
Mas casos insólitos não são apenas lá fora. Nas últimas semanas aqui no nosso país também ocorreram algumas, desde logo o valor exorbitante do palco para acolher o Papa. Mas pior que isso, foi uma juíza que suspendeu um processo de violência doméstica e ordena que o agressor leve a vítima a jantar fora. E durante 5 meses tem de sair, passear e levar a espetáculos. E ela tem que levar com o companheiro agressor. E vamos acabar com uma nota muito boa, o Ice Merchant, que já falamos aqui neste Olavozinho. É o primeiro filme português nomeado para os Oscars. A curta-metragem de animação de 14 minutos de João Gonzalez está na lista de candidatos à estatueta de melhor curta de animação.
Estas novidades têm aqui algumas assustadoras. Chegaste a ver a série?
Adorei a série. É muito mórbida, mas
é muito mórbida. Eu comecei a ver, mas não consegui.
Porquê?
Não consegui.
As mortes todas
afetavam um bocadinho. Não consegui. Comecei a ver por curiosidade. E até assim, acho que vi 3 episódios, mas não consegui ver mesmo.
Ah, eu por acaso gostava. E nesta série até fiz uma coisa que era: eu normalmente, quando estou agarrado a séries, eu não gosto de séries destas. Porquê? Porque eu fico agarrado e tenho que ver as tudo seguido.
Pois, eu sei.
Eu prefiro aquelas
problema.
Outras séries que cada episódio, apesar de ter uma linha temporal todas ligadas, cada episódio é um episódio diferente. Tipo, se é assim, menos.
Sim, aquelas que tu consegues separar.
Estas obrigam-me a ver tudo seguido. Mas eu estava a ver com um amigo meu e então víamos 3 em 3 episódios. Mas os últimos, tivemos que despachar os últimos tudo seguido. Queríamos era ver
não,
tudo. Queríamos
não, não. Esses conseguia ver um episódio e mal. Não conseguia mesmo. Mas também faço isso com as séries. Estás a ver alguma série agora?
Não, neste momento só gostava da televisão. Não. Eu estou. Agora tenho Disney Plus, passando a publicidade. Tenho Disney Plus, então ando a dedicar-me
aos filmes de animação.
E não só, tens filmes da Marvel.
Não, sim,
tens
séries.
Filmes,
e também tens séries. Tem a ver com quem produz e etc.
Se bem que eles estão a anunciar uma série muito parva para Disney Plus. Aquela do Chip and Dale, qualquer coisa assim, que é, parece que é baseado em casos, um caso real nos Estados Unidos, nas Las Vegas, que criaram o primeiro clube
já
de
sei,
strip,
já sei, já
mas
sei.
Para mulheres.
Sim, okay. Também já vi anunciado, estava a dizer que fazia aqui uma cara estranha, mas já ouvi nisso. Então, esquecemos-nos de uma coisa, tu estavas a fugir à adivinha.
Ai, olha, não me esqueci.
Não, nem falámos nisso, nem falámos. Tu estavas a fugir.
Vá.
Então, vou começar com uma simples que eu sei que tu vais acertar. Por isso já tenho outra depois a seguir e outra a seguir. Pronto. Tentei procurar uma de vinho de Porto, mas depois às tantas não consegui. Então, qual é a palavra que tem 4 sílabas e 23 letras?
O alfabeto?
Boa. Eu disse lá, mas não foste tu. Tiveste-me a ajuda do público.
Mas
neste
eu
caso.
Sem ajuda do público não vou falar
também, também tiveste-me a ajuda do público. Então, com esta ajuda, não vamos ter adivinhar agora. Depois das músicas, eu lanço outra adivinha.
Mas tu não
vou procurar mais.
Que era, estava isso, podias deixar um suspense.
Ah, certo, sim. Com estas respostas logo. E vamos então avançar para a música com Sopro do Coração, Coração dos Clã, e Chegar a Ti, de Rita Guerra.
Mistos Só há um fim. E
Gosto tanto de Rita Guerra.
Vês, escolhi bem hoje.
Escolheste bem esta música. Gosto muito de Rita Guerra.
Só para dizer que fui eu que escolhi. Para a semana tens que ser tu. Já
tá
não
bem.
Há músicas.
Já não há mais músicas. Pronto, para a semana escolho eu. Está de volta no Olá Vizinho, Carla Figueiredo e Sandro Bernardo para esta... Ora, mais calma.
Às vezes mais não tranquila.
Tem...
Hoje,
às vezes não
hoje
tem nada.
É tranquila. Hoje
tem
tranquila.
Dias, tem dias. Deixa ver, não digas nada que nunca se sabe.
Por enquanto. Já...
Estamos a oferecer.
Exatamente.
O que é que ias dizer? Diz lá, diz lá.
E que já chegaram aqui as torres.
Exatamente. Calma. Quais torres?
As torres?
Ah, a Torre
ah,
de
não,
Belém.
O puzzle
da Torre de Belém. Já estão na nossa mão. Eu já tenho um e a Carla já tem outro. Estamos então a oferecer este puzzle 3D super giro. E o que é que tem que fazer? Enviar um WhatsApp para nós. Nós gostamos muito do WhatsApp. Só tem que dizer Belém é maior.
Tem que yeah, ser... yeah, yeah.
Exatamente.
Belém é que é. Vamos começar a treinar para as marchas.
Exatamente.
Yeah, yeah, yeah.
Belém é que é. Pronto.
Para o 929-058-227. Ias dizer tu o número, é isso? Por isso...
Ainda bem que disseste. Então, já sabe, tem que dizer Belém é a maior. Sem dizer Belém é a maior, não pode ser. Não?
Ok. Para ganhar um dos puzzles da Torre de Belém 3D.
Exatamente.
São muito giros.
E estamos a oferecer isto porque, já falamos um pouco mais à frente, vai haver uma ação especial nas bibliotecas da Junta de Freguesia de Belém relacionada com os puzzles. Mas mais para a frente. Agora... Vamos falar de uma coisa que eu também gosto.
Sim, o que já enchemos os copos. Ah não, os copos estão com chá.
Com chá, hoje é chá.
É o Dia Internacional do Vinho do Porto.
Exatamente.
Então explica lá aí ao pessoal que está-nos a ouvir o que é o vinho do Porto.
Olha, o vinho do Porto é um vinho licoroso que é produzido na região de Marcada do Douro, lá bem para cima, Porto e arredores, e tem... É produzido com umas condições muito peculiares devido a vários fatores, tanto naturais como humanos. O processo de fabrico é baseado muito na tradição, okay, que inclui a paragem da fermentação no mosto. Isto é alguns termos mais técnicos.
Exato.
Mas é quando se está a fazer a fermentação do vinho, eles param, adicionam a aguardente e depois colocam o vinho em envelhecer em barris. Ou seja, é uma coisa muito, muito especial e muito dedicada e delicada de se fazer. E há várias marcas que fazem. Aliás, lá em cima também não é só a região não é só o Porto, é o norte todo, cerca de 100 km mais ou menos do Porto também fazem. Lamego, São João da Pesqueira, Régua e acho que o Pinhão também. São vários sítios onde se faz este vinho. Okay.
Sim,
e este vinho muitas vezes é muito tradicional e é muito conhecido mundialmente, e como sabem, eu já passei por vários países e muita gente conhece o vinho do Porto. E sabem degustar, e sabem mesmo provar e conhecem. Ai, é muito
e usas
bom.
O vinho do Porto também para algumas receitas. O nosso bolo de rei leva um bocadinho de vinho do Porto.
Ah, é, o bolo de rei, não sabia, por acaso o bolo de rei não sabia.
Eu acho que a receita original leva vinho
Quer
do
dizer,
Porto.
Tu
sim.
Pões, podes pôr tudo e passa a ser a tua receita.
Não. Estava aqui a tentar partilhar e estão-me a abanar a cabeça a dizer que também põem, por isso não sou só eu. Sim, porque a história das vinhas da região do Douro tem milhares de anos e existem regiões demarcadas nessa zona, como estavas a dizer, que não é só ali o Porto, é o Douro, mas que realmente as uvas são cultivadas e são colhidas naquela região toda do Douro, naqueles montes lindos. Já foste alguma vez? Alguma das... Claro que sim, né? Pronto.
Já
andaste? Já, sim.
Já
sim, as vinhas assim, todas... Diz?
Os sucalcos.
Esta parte eu não
é
tinha
lindíssimo.
Aqui. Pronto, é os
Aliás,
sucalcos,
quando eu
pronto.
Vou para Mirandela, na nova autoestrada, vejo muito as vinhas do vinho do Porto. É lindíssima, é uma paisagem lindíssima. Recomendo para quem não foi ainda.
E quem for visitar o Porto tem que correr ali as adegas,
Caves.
As Caves. Sim.
Eu já fui às Caves.
Eu também já fui às
E depois
Caves.
Lá nas Caves dão-te vários tipos de vinho do Porto,
sim,
branco,
e tu
mais.
Provas, sim.
Mais novo,
e gostas
mais, velho.
Mais que branco, tinto.
Gosto
como
o
Jacinto,
não.
Né? Não. Branco ou tinto. Branco ou tinto como o Jacinto, tanto faz. É uma expressão, mas é,
ai,
não, é do, não é do Porto. Pronto, mas é branco ou tinto como o Jacinto. Sim, tanto faz.
Olha, eu não conhecia esta faceta da
Carla.
Vou
beber para esquecer.
A Carla parece estar a demonstrar uma faceta de bêbada.
Não, eu não. Adoro vinho do Porto. Adoro vinho do Porto.
Mas preferes branco ou tinto?
Tinto.
Ok.
Tinto,
sabes
tinto.
Que podes fazer sangria de vinho do Porto?
Nunca fiz, acho que é um desperdício.
Ah, pronto.
Acho que é um desperdício.
Não sei, olha, e também peras bêbadas em vinho do Porto.
Pera bêbada é muito bom.
Eu por acaso não gosto.
É, eu gosto muito de ver a
estou a dizer.
Mas isto é, estás como ao vinho do Porto, é isso?
Ah, mas espera lá,
bom,
isso eu
como
estou.
Ao vinho do Porto. Estás,
por acaso, ainda
estás
ontem,
como ao vinho do
ontem,
Porto.
Ontem, já não sei, estava a falar com o grupo de professores lá da escola e partilharam uma foto minha há 12 anos atrás.
Estás igual, é isso?
Não. Ah. Estou melhor.
Ah.
Por acaso estou como ao vinho do Porto. Por acaso sim. E disser, ai, água benta, não sei o que, qual é a coisa.
E presunção.
É verdade, eu olho-me ao espelho e gosto mais de mim agora.
Pronto, ainda
não
bem.
Não é mentira, a moça vai dizer o quê? Né?
Não, sim, tem que se ter assim.
A moça tem que ter amor próprio e também tem que ter noção da realidade.
Okay.
E a minha realidade é verdade, desculpa lá, estou mais giro agora do que estava há 15 anos atrás.
Ainda bem, presunção e água benta.
Estou como ao vinho do Porto,
é,
lá está.
Certo.
Olha, mas já que estamos a falar de expressões, há umas expressões lá no Porto que só o pessoal do Porto é que se calhar entende.
Sim.
Sabes alguma?
Batalha.
Ah.
Estás a contar-me histórias e estás a enrolar-me à fita
não.
e à mentira, isso é uma batalha.
Isso é parecido, não, não,
não explica
não é.
Lá tu. Tu é que sais essas coisas todas.
Eu sou do norte,
pronto.
Mas algumas também não sei. Mas é vai no batalha, menino.
Ah,
vai no batalha.
Vai no batalha. Tem que se pôr
tens por o B,
a pronúncia.
Pronto.
Vai na batalha.
Isso é tipo, estás-me a contar tangas, estás-me a contar histórias, é fita, é mentira.
Ah, adiantar um grosso. O que é adiantar um grosso?
Adiantar um grosso? Opa, essa não conheço.
É, nem vale a pena.
Ah, nem vale a pena. Mas olha, sabes o que é um mulete?
Não, mas essa eu já percebi que tu sabes.
Sim, mulete é um pão.
É, um mulete
é tipo a nossa
com omelete.
Não, com omelete. Não, um pão normal.
Ah.
Aqui tu chamas, quero uma carcaça. Lá vais à loja e dizes que quero um mulete.
Ah, ou sei uma, fino.
Ah, fino, é fácil, isso é a nossa,
pronto,
nossa
saber,
imperial,
né?
A nossa
pronto, por acaso não sou grande fã de
então,
filhos.
Até sabes de andar de cotermido?
Mas eu acho que essa não era só do Porto, mas eu sei o que é que é andar de
cotermido.
Eu sei o que é andar de cotermido.
Estamos os nossos ouvintes, se não souberes.
Não sei, olha,
explica.
Eu ando de cotermido para chegar aqui à rádio.
Então, andas
de
carro.
Pronto, andar de carro. Dar de froscos.
Essa também já acho que toda a gente...
Pois.
É para ir embora. Olha, mas esta se calhar não sabes. Tu queres da culinária estrugido.
Sei, o que é um estrugido. Eu
então
sei
que é um
tudo,
estrugido?
Tenho aqui a cábula.
Ah, está bem.
Não. Mas por acaso estrugido sabia. É assim ali o refogadito. É aquela primeira coisa que tu fazes antes de fazer a comida. É o refogado.
Muito bem. E o que é uma bicha?
É uma fila.
Ah, sabes.
Sei, mas eu acho que essa não é só Porto. Não sei, há aqui algumas que eu acho que, ou se calhar é, mas depois as pessoas já andaram tanto de um lado para o outro que deixou de ser só Porto.
Então vá, vou-te dizer uma que não está aí.
Ai.
Espera, agora esqueci-me. Ai, que estupidez, tinha aqui na ponta da língua e esqueci-me. Eu já cá volto. Sabes o que é o pneu?
Opa.
Não, não é?
Nesta altura do ano ainda
eu
não
sei,
estou a tratar do pneu.
Mas... tenho vários pneus, ainda também tenho vários pneus.
Não sei o que é o pneu.
Mas há uma bebida chamada pneu.
Uma bebida não é alcoólica esta, não é?
É água das pedras com gelo e limão e um pacote de açúcar.
Hã?
Sim.
Chama-se pneu?
Não, pronto, porquê? Não sei, só te estou a dizer.
Porque é bom para o pneu. Tem água e limão,
não,
deve
aumentas
ser bom para o pneu.
É mais é o pneu, com açúcar aumentas
pois,
o pneu.
Pois, o açúcar estraga tudo, não é? Mas pronto.
Então, olha, o que é um reco?
Um reco é um porco.
Boa.
Podia ser o reco também.
Também podia ser, mas não é.
Mais...
Ah, pá, agora é outra que eu queria tanto lembrar-me.
Não sei.
Que não me lembro de que é, mas pronto.
Não sei, pergunta-me lá como é que eu estou. Pergunta.
Como é que estás?
Nunca pior. Também é uma expressão lá de cima.
A sério, nunca pior.
Nunca pior. Como estás? Nunca pior.
Nunca, pois, lá está.
E é verdade, nunca estamos pior.
Ok.
Ah, esperamos nós, pronto.
Mas também há expressões em Lisboa. E o pessoal diz, não há expressões nenhumas. Mas há.
Ah, manda lá as de Lisboa. Para ver se eu conheço alguma. Acho que conheço todas, mas vamos lá ver. Queres começar tu?
Calhandeira.
Essa é fácil.
Por acaso não é. Nunca tinha ouvido falar.
É, mas é parecida com a cuscolheira.
Não, para,
não sei.
Mas sabes que isto é de pai do século XVI ou XVII, que começou a ser usado este termo, que está realizado com o penico da época, uma coisa assim qualquer, que era despejado e lavado no Rio Tejo.
Pronto, é lavar a roupa suja. É de dar à língua, falar dos outros.
Era, lá está, eles mandavam o penique, era o calhandro, diziam ver à janela e falavam com a vizinha, etc.
Pois, deve ser por aí.
Ah, espera.
Já te lembraste do
Porto?
Já
lembrei. Cruzeta.
É um cavido.
Ah, boa.
Ah, eu hoje estou a acertar.
Boa. Então, mas isto era quase
adivinhas.
Exatamente.
À grande e à francesa.
Ah, mas isso é porquê? Mas,
E o forrobodó. Há a grande
Mas qual é a explicação dessa? Essa se eu conheço. A grande francesa é quando gastas.
Estas pessoas nasceram no Palácio do Chiado.
Uhum.
Aquele edifício da história na Rua de Alecrim, que
Sim.
hoje é um restaurante, certo?
Certo.
Ambas estão relacionadas com os vantajosos banquetes
okay.
que eram lá servidos
ah, okay.
por Joaquim Pedro de Quintela, o primeiro conde de Forrobó.
Ah, ok.
Então passou para ser o Palácio de Quintela. O Forrobó acabou com a origem do Forrobodó.
Ah, ok.
E a expressão popular que até aos dias de hoje se dizem, né? Como o Res Vés Camtori.
Olha, mas essa eu uso ainda às vezes. E isso é mais para dizer ali, foi à justinha, né?
Certo, certo. Sim, há uma que não está aqui, mas também tens a pôr a o Rocio na Rua da Betesga.
Exatamente.
Não é? Porque a Rua da Betesga é assim.
Que é muito fininha. Lá está, mas sabes porque também foi aquela do Camdoric, Resbés Camdoric?
Não, diz lá tu.
Tem a ver com o terremoto. Porque Camdoric sobreviveu,
sim, também já
mas sei. Ao lado aquilo ficou tudo destruído, por isso foi Resbés Camdoric. E essa da Betesga também, porque o Rocio é grande e a Betesga é
pequenina e é tudo ali muito perto e não conseguias que coubesse numa e no outro. Por isso existem tradições em todo lado, né?
Exatamente.
E expressões, neste caso existem expressões em todo lado.
Se os nossos ouvintes tiverem alguma expressão da terra, de onde são, se não seja aqui só de Belém, ou alguma expressão que costumem usar, usem o nosso WhatsApp e enviem-nos.
Sim, os alfacinhas.
Os alfacinhas de gema.
Mandem aqui os alfacinhas,
olha, os alfacinhas de gema. Exatamente, olha outra expressão.
De gema. E sabes o que é que são os de gema? A mim já me explicaram o que é que são os de gema. De gema é se o pai e a mãe...
Também
foram os dois de Lisboa.
Ali
são
São Francisco da Pedreira. São Sebastião. São Sebastião.
Da Pedreira.
Da Pedreira, não,
não
é?
Não necessariamente. Eu sou de Lisboa e nasci em Alcântara.
Alcântara.
Não é mesmo nicho. Pronto, eu sou mesmo bem. Mas o que me explicaram há algum tempo atrás era que de gema queria dizer-se o pai e a mãe.
Okay.
Porque há muitos alfacinhos, mas não são de gema. Né? Estão cá porque vieram
claro,
para
claro,
cá,
claro,
né?
Claro. Tipo
como
eu?
Tu.
Como eu?
Pronto, eu não sou de gema, sou 50%, só sou de clara.
A gema
não é de cá, mas pronto, mas as minhas filhas são alfacinhas de gema.
Ah, muito bem.
Os pais são os dois de Lisboa. Pronto.
Não, se tu não és de Lisboa, como é que elas são?
Eu sou nascida de Lisboa.
Ah, tá bem,
os meus
desculpa,
pais é que não eram os dois.
Sabes
não?
que isto está a demorar a processar.
E
eu
hoje
ainda
é de
não...
manhã e não dormiste.
Exatamente.
Pronto, pronto.
Olha, vamos fazer uma coisa? Vamos à agenda cultural?
Sim, senhora, bora lá. Então, hoje temos aqui uma diversidade para todos os gostos. Vamos começar pelo PET Festival, que é o festival onde as atividades, as experiências e as emoções podem ser vividas em família e os seus animais de companhia. Vai estar na fila a partir de hoje, 27, 28 e 29, e pode visitar uma parafernália de...
Então.
Quiosques, desculpem, esqueci-me a palavra. Podem ver animais, podem adotar um animal, têm espetáculos, tosquias, podem experimentar isso tudo, está bem? Hoje é só para comerciantes, ou seja, para vendedores, lojas. Amanhã e depois é disponível para todos. Agora vamos para um lado oposto. No tema dos jogos sociais, pela sua abrangência, permite uma abordagem muito rica da história de Santa Casa de Misericórdia, que recebeu em 1783, por decreto da Rainha Dona Maria I, a concessão das lotarias, jogo de caráter social, que constituía, na altura, um suporte fundamental do cuidado prestado pela prol nos desprotegidos. Podem visitar a atual sala de extrações de lotaria, apresentando documentos históricos relacionados com este jogo. Convém ser com marcação e aparecer. Pronto. Temos aqui uma visita perto, que já tínhamos falado, no Museu dos Coches, que é sobre a Brasília. Na utopia à capital, reúne um acervo de cerca de 300 obras de arte e documentos provenientes de coleções brasileiras públicas e privadas, como maquetes de edifícios icónicos projetados por Oscar Niemeyer. Desenhos e maquete fotográfica do plano urbanístico de Lúcio Costa, esculturas e entre outras exposições. A exposição analisa as ideias, as personagens, os percursos históricos que levaram à criação da Basílica em 1960 e transformaram em síntese o pensamento modernista brasileiro. Resulta na extensão da pesquisa de Daniel Atlet, a curadora de mostra, de terça a domingo, das 10 à 1h30, com entrada, podem entrar até à 1h e no período da tarde também das 14h30 às 18h, no nosso Museu Nacional dos Coches. Já tiveram aqui três alternativas para visitarem, muito, muito diversificadas.
Exatamente. E olha, agora conto-te uma coisa, que saiu um estudo esta semana, ou há duas semanas, já não sei, de uma universidade na Dinamarca, que apurou as músicas das plataformas de streaming do Spotify que ajudam a adormecer da melhor forma. Tu és daquelas pessoas que dorme com música ou sem música?
Sou freak sem música.
Pois lá está, tu é diferente.
Mas se era música, começo-me a distrair. As minhas filhas é com música.
E a televisão? Tens a televisão ligada ou não?
Não, não.
Também não.
Não,
não. Tens de ter.
Se tiver, não me chateia, mas não ligo, não precisa. Ligas. Há muita gente que precisa de televisão, como barulho
eu
de.
Eu adormeço a ver televisão, mas eu estou a ver televisão. Não
e
estou
adormeces.
E adormeço, é diferente, não preciso da televisão para adormecer. Tenho sono duro. Mas pronto, não estamos a falar sobre isso. Foram então analisadas 200 mil canções no Spotify que estão a ser utilizadas para adormecer. E tens ideia de. Há dois temas muito. Que saíram, sob destaque. Tens ideia que músicas possam ser?
Não, que isto é uma surpresa para mim. Para mim, no limite, seriam músicas muito calmas. No limite.
Ok, então vá. Produção, lança aí a primeira música. Tem tudo a ver, não é?
Esta seria
uma música
paradinha.
Calma. Pois, mas foi uma das mais votadas como, não é votadas, apurou que as pessoas adormecem a ver a Dynamite da banda sul-coreana do BTS, o que é muito, muito estranho.
Muito estranho.
Não
muito,
é?
Sem
mas
dúvida.
Pronto, a mais, que as pessoas mais dormem é esta aqui, esta pronto, eu acho que já percebo mais, vamos lá ver. Esta a Lovely da Billie Eilish é maravilhosa, é uma música maravilhosa. Mas esta até já conseguiria-se adormecer.
Sim, provavelmente sim. Sim. O meu problema com as músicas é que eu depois começo a cantar a música. E a dormir não consigo adormecer.
Cantar,
assim.
Vamos lá, tenta cantar, tá?
Sim, é cantarolar.
Pronto, tá, melhor.
Cantarolar. A cantar de chuveiro, não é?
Exatamente.
A cantarolar. Mas sim, não, são muito opostas.
Lá está, completamente
são
diferente.
Muito opostas, muito diferentes, sim.
Mas
sim.
Olha, por exemplo, há um programa de rádio que é feito por uma amiga minha, foi minha formadora, que é o Oceano Pacífico.
Oceano Pacífico.
Exatamente. Tu
são
costumas
calmas.
Ouvir?
Não, já ouvi há alguns tempos atrás, mas é Oceano Pacífico.
Exatamente.
Essa dava, são músicas muito calmas e conseguíamos realmente adormecer, se calhar, não é?
Não sei, mas sabes que às vezes também. E aquilo toca na rádio. E às vezes eu estou a conduzir e aquilo não dá lá
é
muito
jeito. É essa hora a conduzir?
Sim.
Oh, meu Deus. Tu és noturno, é isso? Andas
sou...
a passear na noite. Eu essa hora estou mesmo na cama já.
Mas é muito bom ouvir a Ana Colasso no Oceano Pacífico, gosto muito dela. Um beijinho aqui grande para a Ana
Beijinhos.
Colasso. Tens que vir cá, Ana. E o Oceano Pacífico já está há muitos anos para isso.
Anos, sim.
Lá está. Eu acho que ouvi o Oceano Pacífico era a estudar.
Capaz,
porque tinha a música lá ao fundo e ia estudando, pronto. Agora, para conduzir, não gosto tanto, ponho de vez em quando, mas a música.
Tens medo de adormecer?
Não, às vezes sim, mas eu quero é coisas animadas. Bem, mas agora, hoje neste Olavozinho, ainda lhe vamos falar do Holocausto, não foi nada simpático, das Jornadas Mundiais da Juventude e do Dia Mundial do Puzzle. Temos um passatempo, temos connosco duas Torres de Belém em 3D, pode
Jesus,
ganhar.
Jesus, cabem aqui dentro.
Exato.
Estão desmontadas. Estão desmontadas.
Carla, diz lá o número.
929-058-227.
Para ganhar tem que mandar a mensagem Belém é a maior.
Exatamente.
Era isso, não era?
É, Belém é a maior. Sim,
muito
sim,
bem.
Sim, sim.
Agora, vamos ficar com uma música dos Desert, Querer de Volta e Tribalistas, Velha Infância.
Tento acreditar que é passado. Dou por mim a relembrar momentos que passamos eu e tu. Tu conseguiste, marcaste-me com o teu jeito. O tempo passa e o que me faz crer. Eu quero é voltar.
contigo. O meu melhor amigo é o meu amor.
Muito desta música.
Já gostei mais do que gosto. Já teve o seu tempo para mim.
É, como estamos agora aqui como sardinhas em lata, não é?
Como sardinhas em lata?
Não, estamos como sardinhas em lata,
estamos
aqui,
apertadinhos,
apertadinhos.
Sim,
nossa
que recebemos
rádio.
Agora no WhatsApp.
Recebemos aqui algumas que são típicas de Lisboa e não só, é como as de Porto, não é?
Exatamente.
São favas contadas,
certo.
Também conhecias. Ficar em águas de bacalhau.
Exatamente, que basicamente não deu em nada.
Exatamente. É trigo limpo, farinha Amparo, passando a publicidade. É areia demais para a tua caminhonete.
Isso. Onde é que tu usarias essa expressão? É que eu só uso numa...
Se calhar também sou. Não, mas é areia demais para a tua caminhonete. Sim, opa, quando tens ali uma coisa que é boa demais para ti, opa, sei lá. E pronto, e agora a seguir vamos dar um lamiré.
De quê?
Aqui sobre o tema que tu falaste. Vamos dar aqui um lamiré. Por isso começa lá e tu a dar um lá, Miré.
Hoje vamos, agora nesta parte do Olá Vizinho, vamos falar do Dia Internacional das Comemorações da Memória das Vítimas do Holocausto. Não é algo que é celebrado em Portugal, mas é muito popular no Brasil, na Austrália, no Reino Unido, nos Estados Unidos e até na Itália. E o que é que isto foi? Foi um genocídio ou um assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, no maior genocídio do século XXI. Isto foi através do Estado nazi, liderado por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista, que ocorreu então pelos territórios ocupados pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3 foram mortos. Mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram durante este período. E eu fui, quando numa das viagens à Alemanha, eu fui ver um campo de concentração. E deixa-me dizer-te, aquilo é pesado.
Pois, nós estávamos a comentar
aquilo
isso.
Aquilo é mesmo muito pesado. E tu sentes a energia, tu sentes o que é que se passa ali. Okay? Entrar dentro de uma câmara de gás, entrar nas camaratas e depois algumas fotos onde a camarata para 10 estavam lá se calhar 50...
Sim, sim, sim.
Tu engoles em seco.
Sim, eu acredito que sim, porque existem alguns livros que até são tratados como livros infantis, né? O Diário da Ana Frank.
Exatamente.
A miúda que gostava de roubava livros, né?
Acho que
a rapariga
sim.
Que roubava
eu
livros.
Eu sei, é o outro que é o pijama às riscas.
E apesar de serem tratados como de livros infantis, ali
abordam
o infantil
aqui,
abordam este
tema que foi muito importante.
Mas é um tema realmente muito que sensibiliza muito as
exatamente.
Pessoas.
E é uma altura não deixar esquecer, exatamente.
É, exatamente, e aconteceu,
exatamente.
Efetivamente, infelizmente, aconteceu, sim.
E por isso, por outro lado, vamos falar agora das Jornadas Mundiais da Juventude, que queremos promover a paz no mundo todo. E o que é isto das Jornadas Mundiais da Juventude?
Exatamente, é um encontro de jovens de todo o mundo com o Papa. É em simultaneamente uma peregrinação, uma festa de juventude, uma expressão da Igreja Universal e um momento forte de evangelização do mundo juvenil.
Uhum.
Apresenta-se como um convite a uma geração determinada em construir um mundo mais justo e solidário, com uma identidade claramente católica, é aberta a todos, quer estejam mais próximos ou mais distantes da Igreja. Acontece todos os anos a nível diocésio, até agora por altura do Domingo de Ramos e a partir de 2021 no Domingo de Cristo Rei. A cada 2 anos, ou 3, 4, ocorre um encontro internacional numa cidade, escolhida pelo Papa, sempre com a sua presença. Reúne milhares de jovens para celebrar a fé e a presença na Igreja. Desde a primeira edição, que se realizou na cidade realizou-se na cidade de Roma, em 1986, a Jornada Mundial da Juventude tem-se evidenciado como um laboratório de fé, um lugar de nascimento de vocações, matrimónio à vida consagrada e ao instrumento de evangelização e transformação da Igreja. Okay. É um momento muito especial que vai acontecer este ano aqui em Portugal, num espaço bastante amplo para recebermos todos.
Exatamente, não é? Aliás, eles têm 4 ou 5 sítios diferentes, é o Torreio do Paço, tem o Marquês de Pombal, tem também o Parque da Bela Vista, onde vai acontecer várias atividades. E as pessoas, e quem nos está a ouvir, pode acolher peregrinos durante as jornadas. E aqui... A freguesia de São Francisco Xavier está à procura, então, de pessoas que estejam disponíveis, e também a freguesia de Belém, que estejam disponíveis a acolher peregrinos durante estas jornadas. O que é que tem que fazer se quiser acolher, então? Basta enviar um e-mail para acolhimento.jmj2023@gmail.com. Eu repito, acolhimento.jmj2023@gmail.com. A paróquia está então à procura de portas abertas para acolher estes jovens. Tem que ter algumas condições, mas basta ter um sítio onde eles possam dormir e onde possam ter água quente.
Sim, porque
não é preciso
os alojamentos já estão limitados. Há pessoas que estou à procura de um alojamento sem ser acolhimento e há hotéis que já não têm.
Exatamente, que já está tudo.
A lotação já está assim ao rubro, sim.
E ainda sobre este tema, temos um programa de rádio, um podcast que a paróquia de São Francisco Xavier está a produzir, que é Ouve a Pressa no Ar.
Exatamente. Já estreou e o primeiro programa foi sobre o Papa Bento XVI e mais alguns temas vão ser abordados.
Exatamente. Sai sempre ao dia 23 de cada mês.
Exatamente, sim.
Ou seja, 23 porque as jornadas queriam que no dia 23 se comemorasse algo ou que se fizesse algo e esta paróquia decidiu então fazer um podcast para aproximar os jovens e não tão jovens sobre este tema. Isto são as Jornadas Mundiais da Juventude.
Nós não avisámos, mas acho que já todos sabem que em todas as sextas-feiras falamos um pouco da nossa freguesia.
Exatamente.
E hoje vamos começar a chegar ao século XX.
Ah, é?
Não. Sim.
Ao
século XX.
Lá.
Em 1940, o enorme projeto de Salazar para a realização da exposição do mundo português implementa uma nova ordem urbanística e monumental e faz nascer a majestosa Praça do Império, de fronte do Complexo dos Jerónimos e o Padrão dos Descobrimentos. Em 1989, foi sob a alçada do primeiro-ministro Cavaco Silva, é inaugurado o Centro Cultural de Belém. Este eu lembro-me. E nos últimos 20 anos, o desenvolvimento mantém-se com a instalação da Fundação Champalimaud, em 2004, cuja finalidade é desenvolver atividades de pesquisa científica no campo da medicina e a construção do moderno Museu de Arte e Arquitetura, o MAT, em 2011. É no Palácio de Belém, um edifício com mais de 500 anos, desde a implantação da República, em 1910, se encontra a residência oficial do Presidente da República. Já estamos a chegar aqui quase
aos dias de hoje,
sim. O Centro Cultural de Belém lembro-me bastante bem. Quando não havia...
Eu lembro-me da inauguração. Eu não me lembro de antes, mas lembro-me de ver a inauguração na televisão.
Sim, lembro-me que houve assim ali algumas polémicas e lembro-me realmente da construção. Pronto, a fundação e o MAT, claro, já são dos nossos tempos. Não está aqui, mas também o Museu dos Coches mudou de sítio e também tem um espaço bastante
novo, moderno.
Pronto, também por essa altura. Por isso já chegámos ao século XX.
Exatamente.
Pronto, para a semana vamos falar mais um bocadinho, vamos regressar um bocadinho ali ao misto para trás, porque vamos falar da outra freguesia, de São Francisco Xavier. Temos falado mais de Belém, agora vamos falar de São Francisco Xavier.
Ainda no Olavozinho de hoje, vamos ao Dia Mundial do Puzzle. Vai querer saber algumas curiosidades e ganhar um dos puzzles que temos para oferecer. Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp a dizer Belém é maior.
Então,
se quiser mandar um áudio a dizer Belém é maior,
yeah.
Também pode ser. Já voltamos, agora vem dançar comigo. Não, fique aí, não venha dançar comigo.
Venha ouvir comigo.
Venha ouvir comigo. Vem dançar comigo, Diogo Pissarra e Rosa Branco da Marisa.
De quando nos abraçamos, ainda bate o coração. Desde que nos afastamos, há tanto que mudou. Mas vamos lá chegar. O tempo não parou. Mas vou recomeçar. Vem dançar. junto.
Temos fadista.
Ah, temos, sim, senhora.
Exatamente. Hoje no Olá Vizinho já falamos de muita coisa. Se está desse, só se juntou agora, vamos falar então de Dia Mundial do Puzzle.
Do Puzzle, que é aquela polémica, gostas ou não gostas, não é?
Ah, sim, mas é assim. É um bom entretém também.
Sim, sim, sim. O Dia Mundial é no dia 29 de janeiro. É quando se comemora. Foi criado em 1995 nos Estados Unidos pelas empresas de jogos com o objetivo de promover este tipo de jogo no país. Entretanto, a data espalhou-se pelo mundo todo, como tudo, né? Tem vários tamanhos, feitios, dimensões, 3D, esta modernice do 3D então. Neste Dia Internacional do Puzzle é indispensável construir um puzzle.
Ok, então vamos ter que construir um puzzle.
Sim. Vamos
podemos abrir um destes que nós estamos aqui a oferecer. Vamos abrir.
Não,
depois
que já temos possíveis vencedores. Não pode ser. Temos que arranjar mais puzzles.
Okay.
Existem puzzles 2D, 3D, o cubo Rubik,
sim. Rubik. É aquele das cores.
Ah, não sabia o nome oficial.
Cores,
existem puzzles de 100, 500, 1000 peças. Existem outras alternativas a puzzles, não é?
Exatamente.
Palavras cruzadas, sudokus, vários tipos de puzzles e resoluções de problemas.
Olha, mas deixa-me dizer, é assim, os puzzles podem ser uma das maneiras mais divertidas de manter o teu cérebro ativo, não é? E se tu constróis regularmente, deves aumentar a complexidade também para desafiares a ti próprio. Então, se os nossos ouvintes gostam de desafiar, vou deixar aqui três dicas dos três puzzles mais difíceis do mundo.
Ah,
ok.
Diz lá, então.
O primeiro é o Pure White Hell, ou seja, traduzindo, é o inferno em branco.
Ui, em branco,
são
então?
Pequenas peças e uma imagem branca. Ou seja, não é de admirar que se chame inferno, porque são 1000 peças, ok? E estes puzzles ligam-se todos entre eles, ok? Mas é tudo em branco. Ou seja, o puzzle todo branco.
Sim, é a dificuldade, a mesma coisa quando são aqueles puzzles que tens muito mar ou muito céu.
Pronto, lá está.
A dificuldade são todas
aqui,
iguais.
Este é considerado o mais difícil do mundo. O segundo é um de uma imagem de Amsterdão, a preto e branco, mas com uma bicicleta a vermelho. São 3000 peças que dá para juntar, né? E a parte das cores é mais fácil. A questão daqui, este quebra-cabeças, é para a parte do preto e branco. Okay?
Meu Deus.
Um bocadinho mais fácil. Entretanto, também há um de uns puzzles daqueles 3D em madeira, okay? Que não são assim tão fáceis. É um bocadinho parecido com o Tetris, mas não é bem. Ou seja, é um Rubik, não é bem um Rubik, é um 3D e que tu tens que. Eles estão todos juntos e tu tens que os separar. Também não é fácil.
Tu já fizeste. Qual foi o puzzle maior que fizeste?
Epá, senti poucas peças, acho, nada de
especial. E sabes que eu aqui há uns anos atrás gostei muito de uma imagem de um puzzle e havia aí uma modernice que era fazeres o puzzle, pôs num quadro e era o quadro.
Exatamente.
Eu comprei o puzzle.
Fizeste-o?
Alguém fez, mas não fomos nós. Temos um casal amigo que tinha essa paciência.
E quantas peças eram?
Eram mesmo muitas, dava para encher a mesa da sapé. Eram muitas, não me lembro mesmo.
Então o próximo puzzle que eu vou dizer para fazeres é o maior puzzle do mundo.
Quantas peças?
Vá, manda aí um número.
20 mil.
51.300 peças, ok?
Oh, meu Deus.
Pesam quase 20 quilos, ok? É um puzzle de 2 metros por 8 metros, ok? É da marca Kodak e está dividido em secções, são 27 secções e apresentam as maravilhas do mundo. Okay. Cada parte vem num saquinho diferente, pai, com 2000 peças, e tu vais montando a Grande Muralha da China, o Coliseu de Roma, Machu Picchu.
E depois une-se tudo.
E depois une-se tudo para dar o maior do mundo.
Oh, meu Deus do céu! Mas em puzzles grandes, se quiserem construir um puzzle em conjunto, ajudar a comunidade. Existe uma alternativa aqui na freguesia, não é?
Exatamente.
O que é que nós podemos ir fazer?
Ali na biblioteca da Junta de Freguesia vai estar disponível a partir de segunda-feira um puzzle de 1000 peças. Vá, não são estas 51.000 peças, são só 1000 peças. E onde você pode se juntar e fazer esta imagem em conjunto, que é uma imagem comunitária, onde vocês vão montando
um
puzzle.
Sim, é uma imagem de uma cidade, diz lá qual é a cidade.
De Burges.
Exato,
exatamente.
Pronto, que era para tu dizeres, não sei como deve ser. E podem aprender um pouco sobre essa cidade, porque tem lá informações, e estão a passar um vídeo também sobre
também,
a cidade. Por isso acaba por ser ali... abrir o apetite
exatamente,
para conhecer
para
a cidade.
A
essa tu conheces?
Esta ainda não conheço.
Ah,
ainda não conheço o país, mas
encontraram
não conheço.
Uma.
Exatamente.
E depois, como recompensa, podem se habilitar a ganhar mais um puzzle da Torre de Belém 3D. Se não tiverem ganho este, podem se habilitar a ganhar um puzzle 3D.
E presentes para toda a gente, né? Você já sabe o que é que nós já demos tudo aqui, o que é que vamos fazer, o que é que pode fazer, já demos aqui então várias hipóteses. Vamos ao tempo para este fim de semana. Já sabemos que está frio.
Muito, né? Frio.
Está frio. Não vale a pena dizer. O que é que se espera para amanhã? 11 graus de máxima, 6 de mínima. Domingo, 11 graus de mínima e de máxima, aliás, e 4 de mínima. O céu vai estar limpo, a sensação vai estar, a térmica é de estar sempre 11, 12 graus, por isso convém ter o casaco e o cachecol sempre perto. O vento vai ter nortadas ou de norte ou de nordeste, entre 13 a 31 km por hora. Por isso, não há chuva, há sol, e um sol quentinho, que é sempre bom, mas leve, vá agasalhado.
Sim, sim, é um sol de inverno. Sol de inverno, é uma música.
Ah, é?
É.
Mas vais cantar agora?
Não.
Pronto, é melhor não cantar, porque senão temos que...
Não, já não temos tempo.
Perdemos.
Entretanto, vamos só, vou dar o sinal ao horário, que já acabou a dizer a minha, vou dar outra vez. São 11 horas, neste caso são 11:04.
Muito bem. E agora deixamos-lhe só umas curiosidades sobre a freguesia.
Pois é.
Nas curiosidades da freguesia, há uma papeleira inteligente que são alimentadas à energia solar.
Há muitas.
Sim, exatamente, há muitas. Tem a capacidade para 16 a 20 vezes maior que as papeleiras tradicionais. São sustentáveis e eficazes e têm muitas coisas, os sensores de enchimento que permitem definir as rotas para recolha dos níveis de armazenamento. Este é um projeto piloto, é uma parceria com a Junta de Freguesia de Belém e a Câmara Municipal de Lisboa e representa então mais um passo para tornarmos esta nossa cidade e a freguesia mais limpa.
Exato.
Temos algumas, por exemplo, no Museu dos Coches, na Rua Vieira Portuense, na Rua de Belém, Largo dos Jerónimos e entre outras. Por isso, se vir as papeleiras, pode começar a usar, que são as novas papeleiras inteligentes da freguesia. Agora, temos aqui uma mensagem especial, não foi, Carla?
Temos. Temos uma mensagem calorosa.
Calorosa, porque foi... isto foi no Natal, né? Estivemos aqui a falar das montras de Natal.
Exato.
E houve então aqui uma ouvinte que quis dedicar uma mensagem especial para uma das lojas que se candidatou também. Vamos ouvir então esta mensagem.
Bom dia. Em nome da Bag Mercearia, as manas agradecem aos familiares, amigos e clientes que de uma forma ou de outra ajudaram-nos a alcançar este prémio. E em especial à cliente Teresa Noronha, muito obrigada por nos ter escrito um poema que nos encheu o coração. Muito obrigada a todos.
Yeah, muito
a mensagem era agradecer.
E agora vamos
ao que o Sandro vai recitar o parte do poema, porque o poema é extenso, da ouvinte.
Exatamente. Muitos parabéns. Já andava para vos escrever um poema, mas hoje esta notícia é o momento certo. Para as minhas queridas manas, donas da Bago, a minha loja favorita. São lindas, afáveis, jovens, diligentes, as manas do Bago. São manas diferentes. Trabalham sorrindo, vendem com amor, brócolos, alfaces, alhos, couve-flor. Há de tudo um pouco, legumes da horta, frutas saborosas e tudo o que importa. Massas, cereais, arroz saudável e nos detergentes tudo é sustentável. Compotas, bolachas, cremes de beleza que tratem da pele com toda a certeza. E está muito giro e continua por aí a Teresa.
E dá vontade de lá ir à Bago.
É a vizinha do número 7, que é o que ela diz, exatamente, dá vontade de ir à Bago. Agora, não vamos à Bago, mas vamos entregar dois puzzles.
Hoje tivemos dois vencedores assim.
Exatamente.
A correr.
Foram os primeiros que conseguiram logo. A produção vai entrar em contacto com ambos para poderem vir levantar aqui. Um parece que é a Dona Manuela e o outro é o Pedro.
Exatamente. O Pedro mandou mensagem escrita.
Exatamente.
E a Dona Manuela mandou um áudio.
Um áudio, exatamente, da mensagem. Como é que é? Vamos ver.
Vamos ouvir.
Belém é a maior.
Ah, boa. Pois é.
Belém
é a maior, exatamente.
Já temos alguém para a torcida. Yeah, Belém
já
é
está
que
ali
é
o começo. Muito bem. E vamos terminar com a adivinha. Ah, não temos adivinha porque eu já...
Tu adivinhaste. E eu não voltei a pôr outra.
Muito bem, não interessa.
Não, voltei a pôr outra, não.
Então temos mais notícias.
Temos mais notícias?
O programa está a acabar.
Pois está, está a acabar. É um bocadinho atrasados, mas também.
Atrasados isto, não, isto não, só, não.
Nunca estamos atrasados. Estamos sempre a tempo.
Exatamente.
Sim, estamos a terminar. Reforçar que não se esqueçam de ir lá ajudar a fazer o puzzle de 1000 peças. Exatamente. Corram para ganharem mais um puzzle. Habilitarem-se a ganhar mais um puzzle. Experimentem as papeleiras inteligentes, vão lá ver essa modernice. E com o Blém Blém é que é, fiquem atentos porque a marcha está aí a chegar.
Ai,
não era para dizer hoje, mas não, pronto, mas a marcha está aí a chegar, por isso, homens e mulheres ao poder, não, neste caso, homens e mulheres, inscrevam-se.
Ah, é? Já estão as inscrições abertas?
As inscrições já estão abertas.
Tem que ir ao Blém Clube, acredito, né?
Sim, tem que ir ao site, quer dizer, ao Facebook do Blém Clube ou da Marcha de Blém. Pesquisem e inscrevam-se.
Exatamente, tá, para ver se desta vez a Marcha de Blém fica...
Subimos à faixa dos 10.
Exatamente.
Já estamos entre os 10 e os 20, vamos, este ano ficamos ali nos 10 primeiros.
Os 5 primeiros, 10 é pouco. 5 primeiro. Quero os 5, o desafio é os 5.
Gravem. O Sandro diz que vamos ficar nos 5 primeiros.
Se o padrinho da marcha for Sandro Bernardo, ficamos de certeza nos 5 lugares. Isso digo já.
Já perdi padrinho, não vou dizer quem.
Então se calhar já não chegamos aos 5 lugares. Não sou eu, pronto, já não chegamos. Mas vá. Temos que, isto tem que correr bem. A marcha de Belém vai ficar numa das... vai ficar bem colocada.
Vai, sim, senhora.
Vamos fechar assim o nosso programa no 27º dia de Belém. Existem ainda 338 dias restantes de 2023, por isso há muitos motivos para sorrir e pensar que tudo vai correr bem.
Vai tudo correr bem, é o 27º dia de Belém e do ano. Tá,
exatamente, exatamente. Ai, de Belém, já nem sei o que eu digo.
E assim terminamos o nosso programa com Carla Figueiredo e Sandro Bernardo.
Beijinhos.
Bom dia.
Olá, vizinho!
Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã.
Somos a sua companhia.